África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Até agora a associação tem funcionado muito graças aos vossos esforços, certamente, aos vossos recursos, mas também a grandes doações de diversos organismos. Quer nos dizer quem são os vossos principais apoiadores de forma material?
Assim, desde o princípio tivemos uns entram, saem, uns entram, saem. A parceria é assim, fica, apoia, depois de determinado tempo sai. No princípio dos princípios, nós fomos apoiados por Global Fund for Children. Uhum. E foi o primeiro, nos apoiou acho que durante 3 anos. E depois tivemos a IBFAN África, que é uma organização internacional também, que ajuda sobretudo na alimentação infantil. E como tratava-se de crianças, também nos ajudaram. Tivemos World Fund for Children, continua a nos ajudar, acho que está baseada na Inglaterra. E tivemos Cross International Catholic Outreach, e nos ajudou bastante, muito mesmo, na construção, viu aquela aldeia que nós temos lá, algumas casas que visitou, foram elas que nos ajudaram. E deram-nos a viatura e nos ajudaram a construir a sede que nós temos agora. E são cristãos de América que contribuíam e davam-nos os financiamentos. E tivemos FDC, a Fundação para o Desenvolvimento Comunitário. Esta é daqui de Moçambique, que nos ajudou a receber fundos de USAID e nos ajudou muito. E aquilo que viu em Gaza, a sede da reencontro em Gaza, foi a FDC que nos ajudou, que construiu aquela sede. Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, da Graça Machela.
Uma organização dela para caridade.
Exatamente, é uma organização dela. Então nos ajudou bastante também, muito. Construiu a nossa sede, ajudou nas atividades e mesmo na alimentação das crianças. Também já parou o projeto. E tivemos a VSO, que nos ajuda, ainda continua a ajudar, mas na capacitação institucional, nas formações, formação de enfermeiras, formação de ativistas, e formação para apoio psicossocial, porque para cuidar deste tipo de crianças é preciso saber como cuidar delas, então tínhamos que ter formação. Esta organização nos ajudou. Também está aqui em Maputo. A VSO é um nome em inglês que Voluntary Overseas Service. Então, nos enviam até os voluntários de vários países para virem nos capacitar, nos passarem as suas experiências. É uma das organizações. E a HACI também é uma organização nacional que recebe fundos do CAP. E então, faz-nos... É como se fossem nossas umbrellas. Nós recebemos os fundos através deles, que nos ajudam bastante na educação das crianças, material escolar, uniformes, o registro das crianças, etc, etc. Eu tenho medo de deixar outros parceiros por fora, depois vão zangar, porque... Mas são vários que entram, saem, entram, saem, entram, saem. Mas agora estamos na crise, porque já não há facilidade de a gente conseguir os financiamentos. E estamos a tentar ver se vai ser possível a continuidade de recebermos ajudas, mas acreditamos que também os outros países estão na crise mundial de falta de financiamento, então as coisas já não estão a ser muito fáceis.
É esta a causa principal?
É exatamente, é esta a causa principal.
Neste momento, daquilo que entendi nos dias que estive aqui convosco, o problema é que a Cross, que financiava nos últimos anos, não é?
Sim,
deixou de financiar.
Também, sim, deixou de financiar.
E sempre a justificação dão qual é?
Bom, dizem que agora todos eles ajudam até um certo momento, depois querem apoiar a outros. Uhum. E agora dizem mesmo que há problema de financiamentos.
Como é que vão continuar a sair dessa dificuldade?
Temos que trabalhar muito. Temos que trabalhar muito e nos manter firmes, não olhar para trás, não desistir, continuarmos. Se for necessário, voltarmos ao que fazíamos antes, coletar alguma coisa para poder ajudar aqueles que estão com mais necessidades. É verdade que nós não vamos conseguir acolmatar esta situação. E vamos continuar a pedir ajudas a outros, quem puder dar um pouco. Teremos que fazer machambas, tirar qualquer coisa, uma mandioca da nossa machamba para poder, o feijão, o que para poder ajudar as crianças. Mas estamos muito preocupadas com as escolas, as crianças, os problemas principais é a educação das crianças. Se nós não temos dinheiro para meter as crianças na escola, para comprar material escolar, vai ser realmente um problema sério. E a alimentação. São essas duas coisas, a alimentação e a educação, porque a saúde não é paga. A gente leva a criança para o hospital, o hospital vai atender a criança. O pessoal da saúde entende, compreende esta situação de orfandade, então eles ajudam. Mas a comida já não, é preciso a gente dar de comer a estas crianças. E é preciso mandarmos para a escola, precisamos de dar uniforme. É verdade que o ensino primário em Moçambique não é pago, mas pagamos uniforme.
Transporte?
É verdade. Esse é outro problema, que a dona Dulce chegou a viver algum problema. Problema do transporte. Se a criança consegue estar na escola, mas que é uma escola que está distante do bairro onde vive, é preciso transporte. Então, algumas crianças param de ir para a escola porque não têm dinheiro para o transporte, para poderem ir para a escola.
Acontece muitas vezes as escolas serem longe?
Acontece. Não é muito fácil, as escolas andam cheias. Então, a criança no ensino primário, quando já sai do ensino primário, aí é que há dificuldades, porque passa para o ensino secundário. Então, é onde calha estar alocada a criança. E não vai dizer que não. Vão, mas se não tem transporte, acaba desistindo.
De qualquer maneira, considera que, enfim, está esperançosa que vai encontrar a via de dar continuidade e de melhorar quantitativamente, qualitativamente o trabalho que vocês estão a fazer?
Acredito que sim. Com a ajuda de Deus e com a ajuda dos irmãos que vão ouvir o nosso apelo, eu acredito que sim. É obra divina, então Deus não vai deixar a obra cair assim. E também vamos dar todos os esforços para que a obra continue.
A educação que nós recebemos é para o bem do nosso futuro.
Qual é o balanço que traça desses 10 anos, digamos, do momento em que a associação foi reconhecida até hoje? Porque no fundo tem mais, não é?
O balanço é que foi bastante positivo. Em pouco tempo a associação conseguiu se inserir na comunidade. É bastante reconhecida pela comunidade, o impacto que está a produzir é reconhecido. E pegamos nas crianças, mas também vimos que realmente o nosso trabalho tem muito impacto, porque mesmo os cuidadores, a própria saúde nos procura para a gente ajudar as pessoas vivendo com HIV e SIDA, fazem referência para os nossos escritórios. Aqui em Maputo, sobretudo em Gaza, há um número grande de pessoas vivendo com HIV e SIDA. Então, se o próprio Estado, a saúde, manda doentes para nós, para cuidar, para aconselhar, para fazer cuidados domiciliários, é porque está a criar uma expectativa boa, para além do impacto que está a sentir na comunidade.
Recebemos é para o bem do nosso futuro. Ora viva, viva, ora viva, viva, ora viva, viva, nossa visita.
Para além da questão dos fundos, o que é que tem sido mais difícil neste trabalho, que imagino não seja assim tão fácil? para si, sobretudo, que é a fundadora principal e que se sente investida desta missão e que tem também um bocado de guiar as outras, embora não seja presidente neste momento, não é?
Não.
Pois, já tem uma outra presidente, mas sente-se como guia, luz deste organismo que fundou.
Não é muito simples e não é muito fácil ser guia. É muito difícil. Cada qual tem os seus ideais, cada qual tem as suas expectativas e cada qual compreende a missão da sua maneira. Então não é muito fácil orientar pessoas ou guiar pessoas. Cada qual tem os seus caráteres. Então a dona Dulce entende. Não é fácil, não. Para além do problema dos fundos, é que também não é fácil servir o povo e satisfazer a todos. Não é fácil. E eu, para mim, sempre olho para Cristo. Quando foi entregue, um dos seus discípulos cortou a orelha de um daqueles malfeitores. E Jesus Cristo repreendeu, pegou na orelha, colocou no lugar. E mesmo assim, esse também prendeu Jesus e bateu, cuspiu, insultou. Jesus fazia muita coisa boa, muita coisa fez e continua a fazer. Mas assim, ao vivo, muita coisa boa, mas também muitos o criticavam. Então, eu tomo um exemplo como ele, como ele foi tratado. Portanto, não é muito fácil servir o povo. E o dirigente, quem é dirigente, que está em frente, tem que ter muita paciência, ouvir tudo com paciência, com tolerância, porque por mais que você faça o bem, não agrada a todos.
É fazer e deixar no mundo sem esperar nada.
Exatamente, exatamente.
E estar pronto a levar pontapés.
Exatamente.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
As dificuldades que têm prendem-se também do ponto de vista material com o facto de ser difícil, pareceu-me aqui, ser autossuficiente para associações como as vossas, como as famílias que nós visitamos e vimos. O que têm feito até agora e o que pensam fazer para serem um bocado mais autossuficientes, pelo menos poder pagar os salários, não é? Que é um capítulo difícil, que as ajudas muitas vezes não prevêem isso, e para terem pessoas e pessoas que trabalham seriamente e com formação, é preciso poderem pagar, porque os outros também precisam de viver, não é? Como é que têm enfrentado e como é que pensam continuar a enfrentar esse capítulo?
É uma batalha. É uma batalha. Realmente, só preciso de uma luz divina para ver como é que a gente vai ultrapassar. Não está fácil. Temos que enfrentar este aspecto, temos que enfrentar mais esforços, temos que olhar mais para a linha de não apenas andar a pedir, mas talvez fazer mais trabalhos no sentido de nos produzir algo que possa nos ajudar. Temos um projeto de montagem de um moinho de milho. Não vai dar muito, mas acreditamos que vai ajudar um pouco. Acho que talvez daqui a algum tempo vamos ter um moinho a funcionar. Temos uma machamba lá na Namacha. E estamos a trabalhar, mas neste momento parou porque a bomba variou e estamos num processo de resolução dessa bomba. Xaixai, acho que deve ter visto também que eles têm um pequeno estaleiro, vendem material e têm machambas também e tem junta de bois que ajuda a lavrar para podermos fazer alguma coisa. A verdade é que isso não se pode dizer que nós vamos nos tornar autossuficientes, porque não dá muito, mas vai ajudar um pouco. Para termos o pessoal formado, como eu estava a dizer, para servir de responsável de projetos ou de departamentos, por exemplo, de finanças ou de programas, é preciso que haja dinheiro, porque o pessoal é muito caro na praça. Nós temos que pôr no jornal e chamar, e as pessoas são entrevistadas, mas vão nos pedir muito dinheiro. Então temos que saber jogar com as pedras que nós temos neste momento para podermos trabalhar e não parar com os trabalhos. Enquanto nos preparamos para enfrentar a batalha.
É possível, em cada projeto que fazem, porem uma percentagem para investir só em coisas destinadas à autossuficiência?
Há doadores que aceitam, há doadores que não aceitam. Muitos dos doadores querem atividades diretas, se é atividade escolar, só para atividade escolar, mas outros aceitam ter uma percentagem para um projeto, por exemplo, de geração de rendimento. Aceitam, alguns aceitam. E muitos não aceitam o pagamento dos salários também, que são as atividades diretas.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.